Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começa hoje, Marcelo, a nossa retrospectiva de 2023.
Mas já?
Já acabou o ano.
Poxa, o ano acabou? Passou tão rápido, a gente nem percebeu.
Olha, foi um ano maravilhoso, cheio de fatos geopolíticos de muita relevância. E hoje é dia de a gente falar de BRICS. Vamos perguntar para os nossos entrevistados quais foram os fatos mais marcantes do BRICS. BRICS é futuro, mas a gente fala aqui do passado. Um passado recente, né? Só esse último ano, esses últimos 365 dias.
Que foram marcados por expectativas pelos novos integrantes a partir de 1º de janeiro, né?
A tal da expansão.
Exatamente.
Tanta gente querendo entrar no BRICS.
Tem gente que entrou, mas quer sair.
Tem gente que snobou a Indonésia. Falou,
exatamente.
Agora não, deixa, eu passo, agora não.
E como é que fica o Brasil diante dessa mudança num bloco?
Vou saber agora. A gente tem o prazer de conversar com Marco Fernandes, mestre em História, doutor em Psicologia Social e também pesquisador do Instituto Tricontinental e coeditor do Notícias da China, Dongsheng. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Mundioca. Eu sei que você está na China e tem todo um esforço, né, para conseguir dar essa entrevista.
Tem um esforço, mas vale a pena porque é um prazer imenso falar com vocês mais uma vez e de um programa que eu ouço, enfim, várias vezes por semana, toda semana. Então tá aqui, uma honra e um prazer.
Prazer é nosso, professor. E a gente começa falando, na opinião do senhor, quais foram os fatos mais marcantes do ano para os BRICS?
Olha, esse evidentemente foi um ano muito importante, muito especial para os BRICS. Eu diria que o primeiro grande fato marcante foi o interesse que mais de 20 países do Sul Global manifestaram de se tornar membros dos BRICS. Né? Isso foi inédito, né? Quer dizer, nunca tinha havido tamanha mobilização mundial em torno dos BRICS. E eu diria o seguinte, inclusive, não sei se vocês sabem, mas até a Grécia, né, que não é exatamente um país do Sul, está ali na fronteira, né, entre o Norte e o Sul Global, é a periferia, digamos, da Europa, a Grécia também pediu para entrar nos BRICS, né? E tivemos até aquele pedido um tanto inconveniente, digamos, do presidente Macron, que pediu também para participar da cúpula dos BRICS, né? Mas que evidentemente foi vetado tanto pela Rússia, por motivos óbvios, mas pela própria África do Sul também, por conta dos problemas que estão acontecendo no Sahel, onde justamente a França e o Macron são um grande problema dos países daquela região. Mas enfim, só para dar alguns exemplos, né, do tamanho da mobilização em torno dessa cúpula. E acho que o segundo fato marcante, claro, foi a expansão histórica, né, dos BRICS. E é uma coisa curiosa, porque, não sei se vocês lembram, mas há 10 anos atrás, numa cúpula que também foi na África do Sul, só que foi em Durban, foi onde se decidiu pela criação do Banco dos BRICS, né, do banco, novo Banco de Desenvolvimento, e também do seu Fundo Monetário Alternativo, que eu acho que a gente vai ter mais tempo para falar aqui mais para frente. Mas é curioso também notar essa, digamos, essa coincidência histórica de que mais uma vez, né, 10 anos passados, 2 ciclos dos BRICS, mais uma vez na África do Sul se toma uma decisão histórica relacionada à expansão do grupo, né? Eu até brinquei com os amigos sul-africanos, eu falei, mas será que é o vinho sul-africano, que é maravilhoso, que faz isso? Ele falou assim, não é o vinho. Ele falou, não, Marco, não é o vinho. São os diplomatas sul-africanos que trabalham muito bem e, de fato, fizeram um excelente trabalho nesse ano da presidência da África do Sul.
E qual país você acha que mais se destacou, não vale dizer a China, né, nesse ano no BRICS?
Olha, eu acho justamente que a África do Sul foi um dos países, justamente pelo trabalho de articulação. É porque, sabe, é um trabalho, esse trabalho da presidência, né, do país que ocupa a presidência, é um trabalho muito de bastidores, né? Porque é um trabalho que a gente acaba não sabendo, não lendo nos noticiários cotidianos, mas é um trabalho de intensa articulação. E você imagina o que não foi o trabalho de articulação do Sherpa? A Sherpa é o diplomata do país que é responsável por operar em nome do Ministério das Relações Exteriores, em nome da presidência, ele opera no dia a dia, né? Então você imagina o trabalho que o Sherpa da África do Sul, chama-se Anil Soklal, você imagina o trabalho que ele teve esse ano para fazer toda essa articulação, né, de dialogar com mais de 20 países que estavam se candidatando, depois para todo o processo de escolha, né, dos 6 novos países. Então isso é um trabalho muito complexo que foi muito bem executado pela África do Sul. Eu acho que por aí é um país que se destacou. Mas eu também destacaria, apesar de você já ter pedido para não fazer, a China e a Rússia pelo seguinte fato: se não fosse a retomada, todo o esforço de retomada das relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita, que aconteceram aí em março, mais ou menos, né, desse ano, se não fosse esse trabalho, dificilmente os dois entrariam nos BRICS, né? Não poderia entrar os dois juntos se eles não tivessem já, digamos, feito as pazes. E esse trabalho a gente sabe que foi um trabalho que foi, digamos, finalizado, concluído pela China, mas que a Rússia já vinha trabalhando nisso há alguns anos. Então eu acho que também isso seria um grande destaque e sem nenhum bairrismo, mas evidente que a indicação da presidenta Dilma Rousseff para o Banco dos BRICS também acho que traz para o Brasil um destaque importante, porque foi aí uma peça muito importante dessa expansão, a vinda da presidente Dilma para o banco em Xangai.
Você destacou aí a mediação que a China fez, costurou essa reaproximação de Arábia Saudita e Irã. Nem todo mundo sabe, né? Mas Índia e China não se dão assim tão bem, não são assim tão amigos. Como é que eles se portaram esse ano no âmbito das disputas territoriais, ambos estando no bloco?
Pois é, isso é uma ótima pergunta, Melina, e eu diria que é uma das... talvez o tema mais complexo dos BRICS nesse momento. E acho que talvez um dos grandes desafios dos BRICS para poder avançar é a relação, digamos, um pouquinho tensa, né, para a gente não ser mais otimista, entre a Índia e a China. Na verdade, durante a cúpula, houve uma reunião bilateral entre o Xi e o Modi. Foi até uma coisa relativamente surpreendente, porque os dois saíram da reunião dizendo que estavam, digamos, dando orientações para os seus assistentes, para os encarregados das defesas dos países, de acelerar o processo de diálogo, né, de retomada do diálogo e de resolver a situação das fronteiras. Mas a gente sabe que ainda vai continuar sendo uma relação tensa e vai continuar sendo uma relação que em alguns momentos talvez possa inclusive diminuir o passo ou até bloquear algumas resoluções dos BRICS. Mas a gente espera que assim como Arábia Saudita e Irã, né, tiveram a mediação, sobretudo da China, para resolver as suas diferenças, quem sabe aí a Rússia não possa cumprir esse papel, já que a Rússia é quem joga, né, quem tem ótimas relações dos dois lados. Né? Eu imagino que o presidente Vladimir Putin deve estar já trabalhando nesse sentido.
Você falou que um dos pontos altos do ano foi Dilma Rousseff na presidência do Banco do BRICS. O que isso aumenta para o Brasil de importância e responsabilidade?
Olha, eu acho que para o Brasil em si, eu não sei se dá para dizer, quer dizer, a presidenta Dilma Rousseff está lá representando o Brasil, mas está lá para trabalhar pelos BRICS, né? E sobretudo agora pela expansão dos BRICS. É evidente que ter uma líder global brasileira num posto tão importante, é evidente que isso cacifa o Brasil, isso dá capital político para o Brasil, e sobretudo para o presidente Lula, né, que foi quem tomou essa decisão. Mas eu acho que, acima de tudo, o que aconteceu nesses últimos meses, a presidenta chegou aqui na China, acho que mais ou menos em março, né, para assumir o banco, então não tem nem um ano ainda, mas ela já tem feito um excelente trabalho em vários níveis, né? Primeiro, o banco voltou do debate público, né? Eu acho que isso já foi um importante feito da presidenta Dilma, porque, veja, afinal de contas, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, ele precisa pautar debates públicos sobre as grandes questões estratégicas do mundo, né? Assim como fazem, por exemplo, o Banco Mundial. Quantas vezes a gente não abre na imprensa e lê, de acordo com o relatório do Banco Mundial, é, e aí uma avaliação sobre desde a inflação do ano até projeção de crescimento do ano que vem, né? O FMI a mesma coisa. E são todos, claro, são todos instituições, né, justamente aí de Bretton Woods e que representam, né, em grande parte os interesses dos países do norte global. E nós precisamos ter, né, o banco também cumprindo esse papel do nosso lado, do lado do sul, né? A outra questão que eu acho que foi fundamental foi o fato de que o banco voltou a captar recurso, né? O banco, antes da presidenta chegar, já estava há mais de um ano sem captar nenhum recurso. E olha, se um banco não capta recurso, está fazendo muita coisa. O papel do banco é captar recurso, né, para poder garantir financiamento de projetos de desenvolvimento, de infraestrutura no sul global. Então, desde que a presidenta chegou, o banco já captou o equivalente a 6 bilhões de dólares esse ano, né, até porque não foi tudo em dólar, e pode chegar até 7,5 agora nas próximas semanas, antes do fim do ano. Ora, se a gente pensar que o banco tinha captado 33 bilhões de dólares, o equivalente a 33 bilhões de dólares em 8 anos, isso dá uma média de mais ou menos 4 bilhões por ano. Se eles chegarem a 7,5 até o final do ano, isso vai ser quase o dobro da média de captação que o banco vinha fazendo, né? E isso porque A presidenta acabou de chegar e, enfim, há todo um, também um período aí de adaptação. E, claro, com a expectativa do ano que vem, a partir de 1º de janeiro com a expansão, da inclusão de outros países dos BRICS no banco e países como, por exemplo, a Arábia Saudita, né, que tem uma grande quantidade de recursos financeiros e que pode ser também um aporte importante do ponto de vista financeiro. Agora, para a última coisa em relação ao banco, ainda há muitos desafios, né? E eu diria que talvez o mais importante de todos vai ser o banco se desdolarizar, né? A gente tem todo esse debate sobre a desdolarização, mas o banco hoje, a maior parte, a maioria absoluta dos recursos do banco são captados em dólares. Para vocês terem uma ideia, desses 33 bilhões, somente o equivalente a 5 bilhões, mais ou menos, foram captados em yuan, a moeda chinesa. O resto foi a maior parte em dólares e a outra parte em euro. Ora, isso é um problema, porque justamente os países do sul global, quando pegam dívidas em dólares, eles estão submetidos, né, às variações cambiais e à política monetária do Banco Federal Reserve dos Estados Unidos. Então isso é um problema, né? O banco precisa captar dinheiro nas moedas locais. Essa é a meta para 2026, é captar até 30% em moedas locais. Mas ainda assim é pouco. Então o banco vai precisar avançar muito nisso nos próximos anos.
Falando em banco, o Fundo Monetário do Banco dos BRICS já foi pensado como uma alternativa às chantagens que o FMI tem feito com alguns países do Sul Global que são obrigados a aceitar um pacote que acaba detonando as economias. Gostaria que você comentasse esse fato.
Boa pergunta, Melina. Boa porque isso é uma questão muito pouco debatida ainda, né? Pouca gente sabe, inclusive, que esse fundo existe. Ele se chama Acordo de Reserva Contingente. Ele foi criado justamente junto com o Banco dos BRICS, lá atrás, em 2014 foi assinado aqui lá em Fortaleza, na cúpula, e ele foi pensado para ser uma alternativa ao FMI, como você disse, né? Por quê? O que acontece? Os países, isso acontece há décadas. Aconteceu já com o Brasil nos anos 80, está acontecendo com a Argentina e outros vários países. O país fica sem reserva internacional, sem dólares, né? Que a maior parte das reservas dos países são em dólares. Quando o país fica sem dólar, o país não consegue mais fazer comércio, né? Porque ele não tem como trocar a moeda dele para negociar com outros países, né? E vice-versa. Então, o FMI faz o quê? O FMI chega, o país vai lá, olha, a gente precisa de 5 bilhões de dólares. O FMI oferece 5 bilhões de dólares e junto com isso, como você falou, vem o pacote de maldades, né? Você tem que privatizar suas estatais, você tem que cortar os seus orçamentos sociais para garantir o pagamento, né? São as políticas de austeridade. Isso, né, detona com as economias, como você falou. A ARC, né, o Acordo de Reserva Contingente, foi pensado justamente como uma alternativa para isso. Mas, num primeiro momento, foi pensado para os países dos BRICS. Ora, acontece que os países dos BRICS não têm problemas de reserva internacional. Pelo contrário, têm reservas muito sólidas. A África do Sul, que tem menos, tem mais ou menos uns 60 bilhões de dólares de reserva. Os outros países não têm esse problema. Esse fundo tem hoje 100 bilhões de dólares, que estão intocados desde que foram criados. Ora, o que é uma questão que já vem se discutindo aqui ali entre alguns países? Ora, e se a gente usasse esse fundo para começar a emprestar dinheiro para países do sul global que estão com esse problema? Nesse momento, além da Argentina, olha, a gente tem o Paquistão com o mesmo problema, Bangladesh, Sri Lanka, Gana, né, uma série de países que estão, Egito, que estão ali, que está entrando para os BRICS, né, que estão ali de joelhos para o FMI e que vão sofrer consequências gravíssimas nas suas economias nos próximos anos por conta do pacote de maldades da FMI. Agora, imagina se os BRICS, agora os BRICS 11, né, se os BRICS começam a poder emprestar dinheiro e resolver essa questão, como a presidenta Dilma já disse, sem nenhuma condicionalidade, né? Seria um baita de uma vitória política para os BRICS. Olha, você está com problema, Bangladesh? Não liga para a Cristalina Georgieva, do FMI. Liga para Dilma Rousseff e a gente resolve em casa. Em casa, digo, entre nós no Sul Global. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, é um canhão que está na mão dos países dos BRICS e que ainda não foi utilizado. Né? A gente torce para que agora, a partir do próximo ano, com essa expansão e com esses debates sobre o desenvolvimento do Sul Global, né, se acelerando, a gente espera que isso, por exemplo, seja um dos avanços aí para os próximos anos.
Como é que você avalia a criação da moeda única pelos BRICS?
Olha, não é exatamente... essa coisa da moeda também é um bom debate, né, Marcelo? Ótima pergunta, porque Às vezes as pessoas ouvem e acham que é a criação de uma moeda, por exemplo, como o euro, né? E não é uma moeda que vai circular. Eu não vou ter as notinhas aqui da moeda dos BRICS para comprar um cafezinho ali na esquina. Seria uma moeda de referência, uma moeda de referência para a reserva, que seria uma espécie de um mecanismo comum entre os países dos BRICS. Ora, isso vai ser um dos grandes debates de 2024. Vocês lembram que no final da cúpula, depois que anunciaram o nome dos convidados, né, dos novos países, foi anunciado, aliás, pelo presidente Lula, né, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho para estudar, né, e aprofundar na questão das alternativas ao dólar, né, não só na criação dessa moeda de reserva, mas também a questão do comércio em moedas locais e dos sistemas internacionais de pagamento, né, que já estão acontecendo. Por exemplo, na África, a União Africana já estabeleceu um sistema de pagamentos internacional africano. Já tem mais de 20 países que já aderiram a esse sistema. E fizeram, inclusive, uma pesquisa, os economistas, né, que estavam trabalhando no projeto, de que se os países africanos parassem de usar dólar entre eles, no comércio entre eles, isso significaria uma economia de cerca de 5 bilhões de dólares por ano, que é o que se paga entre, né, taxas de conversão, né, taxas bancárias, etc., para fazer as conversões ao dólar. Então, a gente está falando já de alternativas concretas que estão sendo criadas pelos países do Sul Global, né? E eu acho que esse debate vai avançar muito. Eu sei que, por exemplo, o Paulo Nogueira Batista Júnior, né, um grande economista que foi diretor do FMI, né, pelo Brasil e mais 9 países, foi vice-presidente do Banco dos BRICS, é uma das pessoas que criou o banco. O Paulo Nogueira, por exemplo, já publicou 2 papers sobre isso, né, já expôs em conferências, uma delas, inclusive, eu estava presente também na conferência. Ele defende, por exemplo, o uso, uma coisa complicada, não dá para a gente tratar aqui por causa do tempo, mas a ideia de que, porque algumas pessoas têm dito, mas essa moeda pode ser talvez lastreada em ouro, uma cesta de mercadorias, né, de commodities. O Paulo está propondo, por exemplo, que ele seja lastreado em títulos emitidos pelos países, pelos bancos centrais dos países dos BRICS, né? Enfim, esse debate vai avançar e o grupo já foi criado essa semana, já está começando a funcionar esse grupo de trabalho. Então, certamente, isso vai ser um debate quentíssimo no ano que vem e a gente vai ver os resultados desse estudo na próxima cúpula em Kazan, na Rússia, em outubro.
E por falar em Rússia, o que é que você espera da presidência da Rússia no bloco?
Olha, Melina, eu acho que isso é um daqueles casos, vou dizer assim, de bênção histórica. Porque você sabe que era para ser o Brasil, né? No ciclo dos BRICS, a presidência desse ano seria a do Brasil. A questão é que, como o Brasil também assumiu a presidência do G20, o presidente Lula pediu, dentro dos BRICS, para que o Brasil não assumisse, porque seria muito trabalho fazer os dois ao mesmo tempo, né? E tem razão. É muito trabalho, né? E por isso, então, antecipou a entrada da Rússia. Ora, a Rússia, nesse momento, né, primeiro, a Rússia é uma das lideranças dos BRICS, é uma das que mais está trabalhando para que o bloco avance, que trabalhou para que houvesse já a expansão. A Rússia é a mais interessada, por exemplo, nesse debate sobre alternativas ao dólar, por motivos óbvios, né, por estar cancelada no sistema financeiro ocidental. E, por outro lado, para a Rússia vai ser, digamos, também caiu como uma luva, porque vai ser um ano importante aí, né, do ponto de vista do conflito com a Ucrânia, do conflito com a OTAN. Então, a Rússia vai estar numa posição muito importante de destaque internacional e de, digamos, de cumprir um papel de liderança no Sul Global. Então, vai juntar a fome com a vontade de comer. Então, por isso, acho que nada poderia ter sido melhor para os BRICS num ano de consolidar a expansão e de avançar nos debates sobre alternativas ao dólar. Nada poderia ter sido melhor para os BRICS do que a Rússia assumir a presidência nesse momento.
Marco, até que ponto a percepção que a China se destacou bem mais no bloco, tendo poder de costurar entradas de este ou aquele país, de acordo talvez com Rota da Seda, não sei, ou talvez com ideias lá para o futuro, não te pareceu que a China ganhou um protagonismo?
Olha, eu acho que o protagonismo da China é inevitável em qualquer fórum que a China participe, né? Afinal de contas, a China hoje representa mais ou menos 18% do PIB global em paridade de poder de compra. Já ultrapassou os Estados Unidos, que tem mais ou menos 15%. Né? A gente vê o tamanho da economia chinesa, né, e a capacidade que a China tem de mobilizar recursos em nível global. É evidente que a China vai ser sempre o destaque, né? Eu acho que um pouco essa teve uma leitura ali, mais ou menos na época da expansão, de que isso foi uma vitória da China, o que a China até forçou a barra para a entrada de alguns países, acho que isso primeiro que isso não faz justiça aos países dos BRICS, né, os outros quatro, digamos, e a sua capacidade também de interagir nessas articulações e de propor coisas. E por outro lado, deixa de levar em conta isso, né? Uma questão pela dimensão da economia chinesa, né? A China sempre vai ser protagonista. Agora, o que a gente precisa pensar é o que a China está propondo. E, por exemplo, voltando ao debate da questão da desdolarização ou das alternativas ao dólar, primeiro, não tem ninguém que esteja fazendo mais para isso do que a China. Pensa, por exemplo, o caso agora da Argentina, né? E de como a Argentina está com um problema seríssimo, né, de dívida com o FMI, e como que a China tem intervindo para com os swaps cambiais, né, a troca de yuans por pesos, e possibilitado a Argentina pagar parte da sua dívida com o FMI, não em dólar, mas em yuan. A China já adiantou 18 bilhões, o equivalente, né, a 18 bilhões de dólares para a Argentina. Fora uma série de outras iniciativas, tem, por exemplo, pelo menos mais dois fundos monetários alternativos que a China também é protagonista. Um é a da ASEAN, dos países do Sudeste Asiático, a iniciativa Chiang Mai, e outro é um fundo menor que a China estabeleceu com Singapura, com Malásia, com o Chile, inclusive. Então, assim, a China, pela sua capacidade financeira, ela pode propor esse tipo de iniciativa. Então, eu acho que não é ruim para os BRICS, pelo contrário, né? É muito bom para os BRICS. É como ter um, sei lá, como ter um Ronaldo, o seu centroavante é o Ronaldo Fenômeno. Pô, é ótimo, né? Porque a gente sabe que ele vai pegar a bola e vai fazer gol e vai resolver, muitas vezes, o problema do time inteiro, né? Então, acho que a China cumpre também esse papel e é muito importante para os BRICS.
Marco, tantos países querendo entrar no BRICS, como é que a Argentina conseguiu furar a fila?
Não, eu não acho que a Argentina tenha furado a fila, né? Porque a Argentina seria, de fato, um convidado natural. Acho que na América Latina, os dois convidados, digamos, naturais seriam a Argentina e o México. O México até tem uma economia maior do que a Argentina e uma economia muito mais dinâmica, inclusive. Mas o México disse que não quer participar, né? Até por conta, né, das relações muito profundas econômicas que o México tem com os Estados Unidos. Acho que foi uma questão estratégica para eles, a gente precisa respeitar. Então a Argentina é o candidato natural e o Brasil apoiou, né, desde o começo a entrada da Argentina. Agora, de fato é isso, né? Nós que vivemos em países, né, que democracias e que tem processos eleitorais a cada 4, 5 anos, a gente está sujeito, infelizmente, né, a mudanças de rumo de 180 graus, como que aconteceu na Argentina. Agora, é uma pena, porque eu tenho ouvido falar aí nos debates, né, alguns debates sobre, até internos, dos BRICS, de que provavelmente não vai haver, se a Argentina não entrar, eles ainda não bateram o martelo, né? A chanceler já disse que não vai entrar, mas parece que pelos bastidores o Milei já teria dito que estão ainda conversando. Mas de qualquer forma, se a Argentina não entrar, o que eu ouvi de fontes internas dos BRICS é que não vai haver uma substituição imediata da Argentina. Isso seria muito ruim, porque aí, claro, a América Latina vai perder uma vaga que a gente conquistou com tanto esforço. Mas é isso, né? Infelizmente a gente faz parte do processo democrático, a gente precisa respeitar, né, o resultado das eleições, mas realmente para os BRICS foi uma tragédia a vitória do Milei.
Com a entrada dos novos participantes do BRICS, não chama mais atenção pela capacidade de produção de petróleo, de urânio, ou seja, o bloco não passa a ser visto, vamos lá, com um olho gordo por outras nações, como Estados Unidos, Reino Unido?
Ah, mas não tem dúvida, Marcelo. Acho que o olho gordo só vai crescer, porque justamente acho que os BRICS vão cada vez mais ser capazes de criar alternativas reais às instituições do Norte Global. Agora, você tocou num ponto fundamental, a questão energética, né? Com a expansão, os BRICS vão se tornar uma potência energética a partir de 1º de janeiro. Você falou do petróleo, né? Os países dos BRICS vão controlar 45% das reservas mundiais de petróleo. Tem o gás natural, né, que com a entrada do Irã, principalmente, né, vai para 56% das reservas, né, nas mãos dos países dos BRICS. O urânio enriquecido, como você falou, né, Rússia produz metade do urânio enriquecido e a China produz 18%. E as energias renováveis, né, que são, né, o nosso futuro necessário e urgente. Né, a China é de longe, né, a líder em energia renovável no mundo, mas o Brasil é o terceiro maior produtor e a Índia é a quarta maior produtora. Então os três juntos, China, Brasil e Índia, produzem já mais energia renovável que o G7, todo junto, né? Então é fato que se a gente pensa que hoje, por exemplo, a OPEP, o OPEP+, né, que o Brasil acabou de entrar como observador, já graças à Arábia e Saudita e Rússia, os dois juntos articulados estão definindo o preço do petróleo no mercado mundial. Ora, isso vai poder talvez ser feito no gás a partir de agora também, né? Eventualmente no urânio. Ora, e uma outra questão fundamental, voltando para a questão do dólar, é que a gente sabe que o mercado de energia global é um dos pilares da hegemonia do dólar. No momento em que a energia começa a ser negociada em outras moedas, o que já está acontecendo com o petróleo em relação à Rússia e o Iraque, por exemplo, que já vendem para a China em yuan, se a Arábia Saudita começar a vender em yuan, a gente pode ver, vai ser mais um golpe na hegemonia do dólar. Não é à toa, inclusive, Marcelo, que a Arábia Saudita vem sendo muito pressionada nos bastidores pelos Estados Unidos, né, por conta da sua entrada nos BRICS. Aí eu posso até te dizer que também tem informação de fontes internas que a Arábia Saudita, ela só confirmou a entrada esse mês, em dezembro, né? Até então a Arábia Saudita ainda não tinha confirmado. Tamanha a pressão que eles vêm sofrendo do lado de lá. Mas então isso acho que é mais um motivo pelo qual esse olho gordo, como você falou, ele não vai parar de crescer daqui para frente.
Quero fazer minha última pergunta sobre os critérios para aceitar os países nos BRICS. Foram critérios objetivos? Por que Etiópia e não Grécia?
Olha, eu acho que primeiro porque os BRICS continuam a ser um grupo, uma plataforma do Sul Global, né? Eu acho que a Grécia, por exemplo, está ligada, está na União Europeia, a Grécia faz parte da OTAN. Bom, agora estou aqui me perguntando, mas acho quase com certeza que sim. A Grécia está ligada profundamente aos interesses europeus e ocidentais. A Etiópia, muita gente perguntou, né? Por que da Etiópia? Eu acho que a Etiópia tem algumas questões fundamentais. Inclusive, algumas delas eu aprendi ouvindo o programa do Mundioca faz umas 3 semanas, mais ou menos. Né? E recomendo que os ouvintes vão lá, voltem lá na listinha e vão ouvir por que a Etiópia entrou. Mas, rapidamente, a Etiópia hoje, primeiro que é uma das economias que mais cresce no mundo. Né? Na verdade, na média dos últimos 10 anos, a Etiópia cresceu 5,9%. A China cresceu 5,6% nos últimos 10 anos. Então, para vocês terem uma ideia, claro que são economias muito diferentes, dimensões que são incomparáveis, mas só para dizer que há uma dinâmica, uma vitalidade na economia da Etiópia muito grande. E isso se deve, em grande parte, ao financiamento da industrialização etiópia pela China. E a Etiópia também ela é sede da União Africana, né, o prédio fica em Addis Abeba, né, na Etiópia. A Etiópia está num lugar estratégico do ponto de vista geográfico, né? Ela está ali coladinha ali no canal de Suez, perto do Egito, e ali no estreito, eu sempre esqueço, acho que Bab el Mandab, né? Procure no Google, mas é justamente ali. A Etiópia ela não tem saída para o mar, né? Mas a China construiu uma ferrovia até o Djibouti, né, que é o porto, e é o que a Etiópia usa. Né, então, e ali passa grande parte do fluxo comercial do mundo, passa por ali. Né? Então, acho que esses são alguns dos motivos pelos quais a Etiópia foi convidada. E são 100 milhões de pessoas, né? Vamos lembrar que é a segunda maior população do continente africano, só perde para a Nigéria. Então, acho que tem elementos importantes geopolíticos para justificar a entrada da Etiópia, por exemplo.
Foi ótimo esse bate-papo. A gente conversou com o Marco Fernandes, mestre em História, doutor em Psicologia Social, pesquisador do Instituto Tricontinental e coeditor do Notícias da China, Dongsheng. Marco, mais uma vez, obrigado por você abrilhantar o nosso podcast.
Obrigado vocês, Marcelo, por fazerem um podcast brilhante com o Mundioca. Muito obrigado, gente, pelo convite. E como vocês sabem, sempre que se precisar, só chamar que nós estamos aqui para ter essas conversas aí bem profundas e esclarecedoras.
Valeu, um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É impressionante como a China, né, ela consegue aos poucos ir estruturando os companheiros de BRICS, né, e também tendo maior empoderamento no bloco.
Dizem que a China é o verdadeiro cérebro do BRICS. Vamos chamar o segundo entrevistado.
A gente tem o prazer agora de receber o professor Laerte Apolinário, de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Agradeço pelo convite, Melina, Marcelo. Um prazer poder participar do podcast.
Professor, eu gostaria que o senhor comentasse quem são os novos membros do BRICS, mas vamos falar de um por vez. Eu começo. A Etiópia tinha condições de entrar no bloco?
Obrigado pela pergunta, Melina. Bom, primeiro que parece que não houve critérios muito objetivos para a escolha desses países especificamente. Quando a gente olha para a Etiópia em especial, A gente está falando de um país com uma grande população, embora pouco discutido aqui no Brasil. A Etiópia é o segundo país mais populoso da África, com uma população de mais de 120 milhões de habitantes, e é uma população composta majoritariamente por jovens, o que quer dizer que o país tem boas perspectivas de crescimento no futuro, em especial em termos de bônus demográfico. Para além dessa questão mais demográfica, eu destacaria que o país ele está localizado numa região bastante estratégica, né? Ele é visto não apenas como um ponto de conexão dentro do continente africano, pela sua posição central ali em relação ao continente, mas também pela sua ligação, né, ou pelo seu papel de ligação da África com o Oriente Médio. Para além da questão geográfica, eu destacaria que economicamente o país ele tem apresentado altas taxas de crescimento ao longo dos últimos anos, muito acima da média das economias emergentes, inclusive, e o país ele tem apresentado um destaque na atração de indústrias intensivas em mão de obra barata, com destaque para a indústria têxtil. Então, a gente nota que a Etiópia ela tem sido um destino bastante importante de investimentos internacionais nos últimos anos, em especial chineses, que não por coincidência a China é o seu principal parceiro comercial. Então acredito que a Etiópia ela é vista como um país estratégico para o estabelecimento de operações econômicas no continente africano, não apenas pela China, mas também pelos demais BRICS.
Entendi, professor. E agora, a entrada do Irã causou muita falação da imprensa ocidental e também aqui da nossa brasileira. Só acredita que foi ruim? E se sim, por quê?
Olha, primeiro a gente precisa entender a posição do Irã nas relações internacionais contemporâneas, por assim dizer. Eu acho importante destacar que o Irã ele é um país que se encontra às margens da liderança ocidental, liderada pelos Estados Unidos, institucionalizada em organizações como a OTAN, por exemplo. Nas últimas décadas, o país tem sido alvo de muitas sanções por parte dos Estados Unidos, especialmente, e também pelos demais países ocidentais que buscam fazer pressão sobre o regime. Então, o Irã ele tem buscado, ao longo das últimas décadas, diversificar suas parcerias internacionais, até como uma forma de evitar esse isolamento político no sistema internacional. Então, a gente observa que, ao longo dos últimos anos, o Irã buscou se aproximar, em especial, da China, que hoje é o seu maior parceiro comercial, representando mais da metade das suas exportações, um terço das suas importações, para além de outros países, como a Índia, como a Rússia, dentre outros. Então, a gente observa que os BRICS, em geral, são parceiros relevantes, importantes do Irã. Então, a gente observa que, da parte do Irã, né, pelo lado iraniano, o ingresso nessa organização faz bastante sentido em função da possibilidade do estabelecimento de mecanismos, né, de comunicação e de inserção internacional, de modo que o país possa, né, ter mais canais de diálogos internacionais. Em suma, embora o Irã, de fato, ele suscite, né, uma série de críticas, em especial na imprensa ocidental, em função da posição que o país ocupa no sistema internacional e também em função de questões relacionadas à proteção de direitos humanos, vale destacar que estamos falando de um país extremamente importante no sistema internacional, não apenas nos temas de energia, mas também em diferentes temáticas das relações internacionais.
Professor, sigamos e prossigamos conhecendo os colegas do Brasil no BRICS. Emirados Árabes são uma boa oportunidade de atrair investimentos?
Eu diria que sim. Estamos falando de um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. É um grande exportador, né, de petróleo. E para além dessa posição dos Emirados Árabes nos mercados globais de petróleo, a gente está falando de um país que já faz parte do banco do BRICS, né, do New Development Bank. Então, é um país que já tem participado ao longo dos últimos anos de mecanismos ali do BRICS, né? E a contribuição dos Emirados Árabes seria justamente essa que você mencionou, né? Então é um país que pode injetar a tão necessária liquidez para esse banco para que ele possa ter uma atuação mais expressiva no sistema aí financeiro internacional, né, em especial sistema de financiamento multilateral ao desenvolvimento, podendo aí financiar em especial projetos de infraestrutura, que é, né, uma das grandes demandas aí do Sul Global, em linhas gerais, e em especial dos países do BRICS. Então, de fato, traz uma contribuição, em especial econômica, bastante relevante para o bloco.
O Egito engrossa o bloco, mas qual é a contribuição essencial dele, na sua opinião, professor, para o BRICS?
Olha, o Egito, de forma similar aos Emirados Árabes, ele também tem participado de mecanismos do BRICS nos últimos anos, em especial do Banco do BRICS, né? Porém, diferentemente dos Emirados Árabes, o Egito se encontra em uma posição econômica mais vulnerável. O país tem apresentado dificuldades econômicas nos últimos anos, em especial dificuldade em atrair moeda forte, né, em especial dólar. Então, o país tem apresentado problemas nas suas contas externas. Então, para o lado egípcio, faz bastante sentido, né, o país buscar ingressar em mecanismos que buscam promover alternativas ao uso do dólar nas relações econômicas internacionais e, em especial, se aproximar da China, né, que se tornou o seu maior parceiro comercial nos últimos anos. Em termos de contribuição, o Egito, ele também se configura enquanto uma porta de entrada para o continente africano, em especial pela sua posição estratégica ali no norte da África, também podendo servir como um canal de ligação entre o continente europeu e o continente africano. Eu também, para além da ligação com o Oriente Médio, obviamente, eu também destacaria que o Egito, ele teve um papel-chave na promoção da área de livre comércio continental africana, que foi negociada ao longo dos últimos anos entre os países africanos, que consiste em um grande tratado comercial entre os países da África. Então, o Egito, por ser um país que apresenta um nível de desenvolvimento relativo maior em comparação aos demais países africanos, ele acaba sendo visto também como uma plataforma para o estabelecimento de operações econômicas na região. Então, nesse sentido, eu diria que o Egito, ele tem um potencial significativo, não apenas de integração com os demais países africanos, mas também por questões endógenas ao próprio Egito. Estamos falando também de um país bastante populoso, com mais de 100 milhões de habitantes, de modo que, pensando, né, no médio e no longo prazo, é um país que também apresenta boas perspectivas de crescimento, em especial em função de questões demográficas, de modo que se torna ali um país interessante para os demais países do BRICS.
Além da questão do petróleo, qual que é o grande impacto da gente ter a Arábia Saudita como colega de BRICS?
Olha, primeiro que, assim, não tenho dúvida de que de todos os países convidados a aderir ao BRICS, a Arábia Saudita é o mais significativo, tanto em termos políticos quanto em termos econômicos. No nível político, a gente observa que, ao longo dos últimos anos, a Arábia Saudita, ela tem buscado se projetar no sistema internacional por meio de uma série de iniciativas bastante ousadas por parte do governo do Mohammed bin Salman. Então, a gente tem visto que, enquanto historicamente a Arábia Saudita foi o grande parceiro ali, o grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, mais recentemente a Arábia Saudita tem buscado diversificar suas parcerias internacionais, buscando se aproximar de uma série de outros países, inclusive rivais aos Estados Unidos, ou pelo menos concorrentes, como é o caso da China, de modo que a Arábia Saudita, ela tem apresentado uma postura, né, em termos de política externa, bastante pragmática nesse período recente. E isso fica claro, né, quando a gente observa que a Arábia Saudita tem buscado aí adotar um protagonismo, né, em diferentes questões aí do sistema internacional, para além do mercado de petróleo, que é onde, de fato, a Arábia Saudita é um grande player, né, falando de um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, de modo que o país tem um controle, ou pelo menos uma influência muito significativa sobre esse mercado. Então, desse ponto de vista econômico, a gente observa que o ingresso, né, da Arábia Saudita traz um peso bastante significativo para esse arranjo, não apenas em função da participação desse país no mercado de petróleo, mas também pelo próprio tamanho da sua economia. A gente está falando de um país com um PIB, uma renda per capita bastante elevados, para além de ser um dos maiores players, né, do mercado de petróleo, como eu já comentei. Então, de fato, a gente observa que a Arábia Saudita ela traz contribuições bastante significativas, em especial quando a gente leva em consideração a capacidade desse país em prover investimentos internacionais, em especial na possibilidade de realizar aportes no banco do BRICS, de modo a capitalizar esse banco e poder torná-lo muito mais efetivo e muito mais relevante para o financiamento ao desenvolvimento global.
A gente já falou de 5 novos componentes do BRICS, vamos ao 6º, mas a gente, na verdade, tem um ponto de interrogação aí. A Argentina, professor, vai ou não vai ser incluída no BRICS? Depende de Javier Milei. Mas vamos fazer uma suposição que ele só tenha contado a história da carochinha e a Argentina entre no bloco.
Olha, de fato, a Argentina se tornou uma incógnita no período recente, porque após o esforço que foi feito, em especial, né, pela diplomacia brasileira, para que o ingresso à Argentina ocorresse, com a vitória do Milei durante a campanha eleitoral, eventualmente esse ingresso aí tem ficado em xeque. Porém, embora ainda seja muito recente, né, para a gente poder analisar, aparentemente o governo Milei tem realizado uma série de recuos em termos de política externa em comparação ao discurso de campanha, né? Ficou claro que muitas das promessas que haviam sido feitas não serão colocadas em prática, né, pelo menos no curto prazo, em função de que, eventualmente, tais medidas poderiam levar a um colapso ainda maior da economia argentina. Eu daria como exemplo aqui, em especial, o corte das relações com a China, né, que havia sido uma questão colocada pelo Milei durante a campanha, e após a sua vitória, a gente viu que o Milei já buscou se aproximar da China, né, enviou uma carta para o Xi Jinping, de modo que, aparentemente, o governo tem buscado, ou vai buscar levar uma política externa um pouco mais pragmática. E nesse sentido, eu acredito que a retirada ou não ingresso, né, no BRICS constituiria um grave erro por parte do governo argentino, em função das restrições que a Argentina enfrenta nos mercados internacionais, em especial em relação a necessidade, né, de atrair dólares e moedas internacionais por parte da Argentina, um país que tem apresentado problemas nas suas contas externas nos últimos anos. Inclusive, a China tem atuado, né, para auxiliar a Argentina a pagar as suas contas internacionais utilizando outros arranjos. Então, nesse sentido, eu acredito que a atuação da Argentina no BRICS seria bastante interessante, porque não apenas o país poderia se aproximar dos seus principais parceiros econômicos, né, Brasil e China, mas também porque essa aproximação poderia, de fato, levar a maiores investimentos, em especial da China na Argentina, o que seria interessante também para o Brasil, né? Vale lembrar que as duas economias, elas são bastante interdependentes. Então, ainda é muito cedo para cravar, mas eu não descartaria de pronto o ingresso da Argentina no BRICS, apesar das falas do Milei durante o processo eleitoral.
Vou te fazer a mesma pergunta que que eu fiz sobre a Etiópia. A Argentina tem dinheiro para entrar no bloco? Porque assim, quem participa do BRICS tem que fazer aportes, não tem, no banco do BRICS?
São dois arranjos distintos, na verdade. Quando nós nos referimos ao BRICS, nós estamos nos referindo a um arranjo informal estabelecido ali no contexto que ganhou destaque, né, em especial ali na crise financeira de 2008 a 2009, que consistiria basicamente como uma plataforma de cooperação de caráter bastante informal, criado ali inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China e posteriormente pela África do Sul, que surgiu, enfim, após a sugestão de uma sigla, né, proposta pelo economista de uma instituição de destaque, lá no comecinho dos anos 2000. Esses países, eles passaram ali a se aproximar institucionalmente, inclusive a institucionalizarem essa coalizão ali no ano de 2009, em que esses países, então, passaram a discutir diferentes questões referentes às relações internacionais, mas, em especial, a necessidade de reforma do sistema financeiro internacional, em especial da sua arquitetura institucional, dominada majoritariamente ou marcada majoritariamente pelas figuras do FMI e do Banco Mundial, que seriam duas organizações financeiras internacionais dominadas pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais. Então, em um primeiro momento, esses países buscaram, então, discutir de forma mais informal propostas de reformas acerca desse sistema financeiro. Posteriormente, com o passar dos anos, esses países buscaram estabelecer mecanismos institucionais mais incisivos que permitissem que esses países pudessem atuar, né, de forma mais efetiva, em especial nesse regime, né, no regime do financiamento ao desenvolvimento internacional. E foi apenas posteriormente que esses países estabeleceram uma instituição financeira própria, que seria o Banco dos BRICS. A decisão para o estabelecimento dessa instituição ocorreu ainda lá em 2012, foi anunciada em 2013 e os acordos para a criação dessa instituição foram assinados em 2014, inclusive na cúpula do BRICS no Brasil, passando a funcionar no ano seguinte. Então, quando a gente fala no BRICS, enquanto arranjo, enquanto grupo, enquanto fórum de diálogo, você não tem um custo efetivo para participar desse arranjo. Agora, quando você se refere ao banco do BRICS, ao New Development Bank, aí sim, de fato, o país ele se compromete a fazer um aporte nessa instituição para que ele tenha ali direito às oportunidades, né, aos recursos oferecidos pela organização. Então, nesse primeiro momento, quando a gente está falando na expansão do BRICS, a gente está falando no BRICS político, por assim dizer, né, ou no fórum informal. Quando a gente fala no banco do BRICS, no novo banco de desenvolvimento, essa instituição ela já passou por uma expansão controlada nos últimos anos com o ingresso de alguns países, né? Então vale destacar que em 2020 ingressaram alguns países como o próprio Egito, como os Emirados Árabes Unidos, o que tornaram esses países candidatos óbvios ao ingresso no BRICS formal, por assim dizer, embora seja bastante informal, para além de Bangladesh, que também que foi um país que ingressou naquele ano, e você tem outros países, né, que estão querendo ingressar nessa instituição financeira. Então, quando a gente fala no ingresso da Argentina no BRICS, até o momento está sendo veiculado a possibilidade da Argentina ingressar no BRICS enquanto fórum ali de discussões políticas. Ainda não foi discutida a entrada da Argentina no banco dos BRICS, que aí sim seria um processo um pouco mais formal, por assim dizer, porque aí quando a gente fala no Banco dos BRICS, você tem lá os estatutos da organização que estabelecem uma série de regras para o ingresso de novos membros, especificando inclusive as suas obrigações e deveres junto à instituição.
Professor, o senhor falou de alguns países que estão no Banco do BRICS, mas eu gostaria de saber quais desses novos já estavam antes no Banco do BRICS. Eu acho acho que o Egito é um deles, não?
Exato. O Egito e os Emirados Árabes Unidos foram os dois países que já estavam no banco dos BRICS e que ingressaram agora, ou pelo menos foram convidados a ingressar também no BRICS no período mais recente.
E quem não ingressou que está no banco?
Por enquanto, nós temos Bangladesh, que também é um país que apresenta uma série de dificuldades, tanto políticas, quanto econômicas, quanto sociais, domésticas. E você tem membros prospectivos, né? Membros que pretendem ingressar na organização. Um membro seria o Uruguai, que é um país que demonstrou interesse em ingressar no Banco dos BRICS, embora ainda não seja membro formal.
Professor, a gente pegando essa lista, a gente vê que 3 dos 6 novos países integrantes dos BRICS são grandes produtores de petróleo. Está aí uma perna da estratégia para dominar as fontes de energia, ou a principal fonte de energia até então?
Olha, esse é um elemento interessante, viu, Marcelo? Porque como eu havia comentado no início da minha fala, não parece ter nenhum critério ali, objetivo específico, que justifique a escolha desses países especificamente, né? Você não tem nenhuma variável ou denominador comum ali que você possa passar um filtro e de forma objetiva chegar ali nesses países em especial. A gente observa que, em geral, são países com grandes populações, em geral, são países localizados em regiões estratégicas, que apresentam grandes economias e que, em alguma medida, apresentam variados graus de insatisfação com essa ordem liberal internacional emanada do Ocidente, estabelecida ali, em especial no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, quando a gente olha para alguns desses países especificamente, de fato, a questão do petróleo chama atenção, né? Em especial quando a gente olha para o Irã, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para além dos países que já são membros, né? Então, a gente observa que com o ingresso desses países, o bloco acaba tendo uma fatia, por assim dizer, cada vez mais significativa do mercado global de petróleo, né? Então, a gente está falando agora de um bloco que representa uma fatia bastante expressiva do PIB mundial, cerca de 29%, mais ou menos, quase metade da população global, 46%, e também quase metade da produção global de petróleo, cerca de 40%, 43%. Então, de fato, embora não seja possível fazer uma comparação ou uma analogia com a OPEP, que seria um bloco ali criado especificamente voltado para o mercado de energia, de fato, a questão energética ela passa a ter um peso mais relevante, sim, nas discussões do bloco, em especial quando nós temos as duas maiores economias do bloco, Índia e China, sendo dois grandes importadores desses recursos. Então, a gente pode, em alguma medida, ler esse bloco, ou pelo menos a sua importância, enquanto uma plataforma por parte desses países, e com destaque para a China, que ao longo dos últimos anos tem destoado dos demais em termos de desenvolvimento econômico, como uma forma de promover a cooperação junto a países estrategicamente relevantes, não apenas em termos políticos, mas também em termos econômicos.
Para a gente encerrar, esse foi um bom ano para o Brasil no BRICS?
Olha, para o Brasil especificamente, eu diria que no médio e no longo prazo, sim, eu acredito que essa expansão ela possa ser positiva, em especial em função do aumento do volume de recursos que vai permitir um maior peso relativo, né, desse bloco em negociações em diferentes esferas das relações internacionais. Para além do maior peso relativo do bloco em diferentes palcos do sistema internacional, eu também destacaria a possibilidade de o Brasil intensificar suas relações econômicas junto a esses países, em especial se aproveitando, né, se apropriando desses canais diplomáticos, em especial tendo em vista objetivos mais amplos da política externa brasileira, com destaque para o apoio a um assento no Conselho de Segurança, para além de candidaturas em diferentes organizações internacionais. No curto prazo, eu acredito que essa expansão ela acabou sendo um pouco mais negativa do que positiva para o Brasil, por entender que o Brasil foi a posição vencida.
É, o Brasil não queria, né?
Exato, né? O Brasil, ele era inicialmente contrário a essa expansão, e por um motivo óbvio, né? Conforme você aumenta o número de membros, quando você tem uma relação bastante assimétrica com um dos países, que seria a China, você tem uma diluição da influência brasileira dentro das decisões do bloco. Então, eu acredito que essa expansão ela acabou sendo uma vitória diplomática da China, ilustrando ali o aumento da influência do país no sistema internacional. Porém, como eu comentei, no longo prazo eu acho que ela pode ser, sim, bastante positiva, porém, levando em consideração que essa expansão também representa grandes desafios à política externa brasileira. Eu destacaria a necessidade de atuar em uma geopolítica global cada vez mais complexa, em especial em função do acirramento das tensões entre China e Estados Unidos.
E ter Dilma Rousseff na presidência do banco representa o que para o nosso país?
Olha, o presidente, no caso a presidenta do banco, ela acaba sendo a chefe da equipe operacional responsável por conduzir as operações ali do banco no dia a dia. Eu destacaria que o fato do Brasil, né, estar representando essa organização acaba sendo bastante interessante para o país, porque aumenta a possibilidade de aproximar o Brasil do próprio banco. Vale destacar que após o início das operações do banco, o Brasil ele ficou bastante afastado das operações dessa instituição. Por diferentes questões, eu destacaria em especial a mudança de governo que aconteceu aqui no Brasil em função da derrubada da própria presidenta Dilma. Então, ao longo dos últimos anos, a gente viu que o Brasil acabou recebendo poucos recursos e tendo poucos projetos aprovados na instituição. Essa figura começa a mudar durante a pandemia, quando ainda sob o governo Bolsonaro, o Brasil busca se aproximar da organização, por entender que essa plataforma ela poderia ser interessante ao Brasil. Então você tem grandes projetos ali sendo aprovados para o Brasil, inclusive um projeto voltado ao combate da pandemia, que vai permitir o financiamento do auxílio emergencial naquele contexto, de modo que o Brasil ele passa a se aproximar um pouco mais, né, dos demais BRICS em termos de projetos e recursos aprovados, embora ainda esteja um pouco distante. O Brasil ainda tem menos projetos aprovados do que outros BRICS, como a Índia e a China. Então, eu diria que o fato de o Brasil agora estar ocupando essa cadeira, isso acaba por permitir essa maior aproximação. E quando a gente pensa na figura da Dilma Rousseff, especificamente, a gente está falando de uma pessoa que foi ex-presidente da República, de uma pessoa que é muito próxima do presidente Lula, de uma pessoa que representa, né, que é uma figura ali de alto escalão do Partido dos Trabalhadores, o que demonstra essa prioridade do BRICS, né, a importância do BRICS para o governo atual e para a política externa brasileira contemporânea. E, nesse sentido, eu acredito que o fato da Dilma, em especial, né, poder atuar de forma direta no banco, acaba, então, por permitir uma maior aproximação, né, do banco, não apenas para o Brasil a nível institucional, mas junto à própria população brasileira. Muito pouca gente conhecia, eu já tinha ouvido falar dessa instituição até pouco tempo atrás, de modo que eu acredito que essa maior aproximação ela possa sim gerar ganhos para o país no longo prazo, em especial em um contexto em que o Brasil tem buscado retomar, né, o seu protagonismo nas discussões sobre desenvolvimento sustentável, em especial no desenvolvimento de energias limpas.
Tá certo, a gente conversou com Laerte Apolinário, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Te agradeço imensamente, espero que o senhor possa voltar em outras oportunidades aqui para conversar comigo e com o Marcelo no Mundioca.
Agradeço o convite, foi um prazer.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Até a próxima e Feliz Natal.
Tchau, tchau. Feliz Natal, pessoal.
Muito bom, Marcelo. Gostei bastante das análises. BRICS é um assunto que vende bastante, a audiência sempre é bem alta quando a a gente fala de BRICS aqui no Mundioca.
E é um assunto que vai dominar as pautas daqui do Mundioca no ano que vem, né? 2024, vamos falar muito de BRICS, muito mais.
Do Mundioca e do mundo também.
E do mundo. Lembrando que até o G20, né?
Até o G20.
Vai ter BRICS.
Bem lembrado. E sabe o que eu vou lembrar você também agora?
De quê?
Do mundo bizarro, rapaz.
Opa,
vamos lá.
Como não?
Mundo bizarro.
Melina, você gosta de videogame?
A resposta é não, mas o mundo bizarro de hoje tem a ver com videogame.
Então fala aí pra gente.
Você vai conhecer. Um homem está exigindo que a fabricante de jogos Rockstar lhe pague milhões por criar um personagem idêntico a ele no game GTA 6. Fãs do famoso game também viram semelhança com Lawrence Sullivan, chamado nas redes sociais de Coringa da Flórida, por suas várias tatuagens no rosto, remetendo ao inimigo do personagem Batman. A localização fictícia de GTA 6, Leonida, é fortemente inspirada na Flórida e os jogadores dissecaram outras possíveis referências ao estado do sul nos Estados Unidos. A foto de fichamento em delegacia de Lawrence se tornou viral em 2017, depois que a polícia de Miami o prendeu sob acusação de apontar uma arma para carros que passavam por uma rua na cidade. Em vídeo postado no TikTok, Lawrence acusou a Rockstar de copiar o seu rosto. GTA, precisamos conversar. Vocês têm que me dar 1 ou 2 bilhões.
Nossa, ou seja, a cada temporada do GTA, alguém fala assim, opa, esse personagem aqui tá muito parecido comigo, acho que sou eu. Vou lá reclamar. É isso então, né, que eles estão fazendo.
Essa personagem também é como eu, tem 2 olhos, uma boca, um nariz.
É, se bem que esse Coringa da Flórida, ele diz que ele tem umas especificidades só dele mesmo, né?
É, a Rockstar ainda não se pronunciou.
Você sabe que esse jogo é famosíssimo, né?
Não sabia, fui conhecer depois desse mundo bizarro, Marcelo.
Nossa, então mundo bizarro também é cultura.
É, ou não, né?
É sim.
Mundo bizarro.
Pois é, eu não gosto de dar tchau, mas tá na hora, né?
@mundioca.podcast no Instagram, além das principais plataformas digitais, né?
É isso, pessoal. Beijo.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.